Você está ouvindo Sete Pontos.
Se ela está na encruzilhada, se ela sorri ou dá gargalhadas, dá boa noite, meu camarada, que essa moça é Maria Padilha das Almas. Divina soberana, foi assim que o sol lhe consagrou, como um toque de magia, você sempre será Maria Padilha.
Laraedra, Maria Padilha, salve minha rainha, minha mãe, salve, salve, Osba. Estamos falando aqui porque eu ainda fiquei parada, Jean, eu ainda estou parada na questão, somos guiados o tempo todo e não é o guiado, na verdade não é nem o guiado que você pedir para o seu guia, né, no nosso caso aqui fazer uma mala, pedir meu pai, me mostre o caminho e tal, é o você ser o tempo todo levado. Me dá muito uma impressão de ser marionete, assim. Pega na sua cabeça, no seu ouri e vai levando. Onde é que está o aprendizado? Onde é que está a nossa escolha? Onde é que está? E daí você não tem nem a questão de, puxa, eu errei. Eu errei, eu não posso ter errado. Porque eu segui o que o orixá me falou. Como é que funciona isso?
Então, acho que é uma questão também de posicionamento da seguinte forma, Márcia. É uma coisa muito mais cultural, né? Uhum. Nós aqui, latinos, né? Sangue quente, a gente quer fazer muitas coisas do nosso jeito, quer tomar as nossas decisões, queremos as nossas festas, né? E não é cultural. A pessoa que se inicia, ela entra para tudo isso muitas vezes até tarde. Ou quando ela toma conhecimento disso, ela já teve uma parte da vida vivida. Sim. Ela já tem suas escolhas, né? E isso até às vezes conflita em se tratando para cá. Quando a gente trata da origem, e por isso a gente fala de tradição, isso é uma coisa que eu bato muito pé. Às vezes a pessoa fala assim, a minha tradição aqui. Não, tradição é origem. Tradição que se segue há muitos e muitos anos. Não é o que a gente está fazendo há 100 anos, não é 500 anos. Uhum. Nós estamos falando de muito mais, né? E quando a gente fala de tradição, isso não é questionável. Na verdade, a tradição, o orgulho, a vontade, é exatamente isso. A briga é diferente. Não é no sentido de eu queria fazer do meu jeito. É não. Eu quero fazer como os meus ancestrais estão me dizendo. É até uma espécie de valorização, sabe? Assim, no sentido de é um orgulho. Olha, meu pai era isso, ele falou pra eu fazer assim. Porque meu bisavô ensinou pra ele fazer assim. Eu não sou muito de assistir novela, mas agora, recentemente, teve uma novela famosa aí, né? Uhum. Que voltou, que é uma reedição.
O Pantanal.
E agora aqui conversando, lembrando do personagem principal ali, era exatamente isso, né? Que o avô foi aquilo, o bisavô uhum. foi aquilo, o outro foi aquilo, e era um orgulho uhum. seguir aquilo dali. Então, assim, as escolhas, a gente tem oportunidade de fazer, todo ser humano tem. A questão é, como eu estava falando, quando nós temos orientações, aí já não é bem uma escolha, né?
Pois é.
Então, a gente pode seguir aquilo que foi orientado e não. Ainda assim, mesmo estando na tradição, estando na cultura, os erros eles acabam acontecendo, né, Márcio? Porque nós somos seres humanos. E mesmo que a gente seja orientado, vai ter um momento que a gente vai falar, mas não dá pra ser assim. Mas eu não posso, só um pedacinho disso posso comer? Uhum. Eu só posso ir, sabe? É normal. E eu acredito que seja exatamente nesses desvios que acontecem os nossos aprendizados. Onde a gente vai colher essas informações de, olha, isso não foi legal. É melhor voltar aqui pra essa trilha. Então não existe um mandamento no sentido de, olha, você é obrigado a fazer isso. Não. Ifá não manda, não obriga ninguém a fazer nada. Ifá não pune ninguém. Isso é muito importante a gente falar. Uhum. Ifá não vai te punir. Nós acreditamos dentro da cultura Yorubá que nem o próprio orixá pune. Não é um orixá punitivo. Ele é um orixá ancestral. Ele é direcionador. Se você não seguiu aquilo, você mesmo se puniu. Você mesmo procurou algo pra você. Então nós vemos dessa forma.
Tá, mas aí, quem não é do culto, por exemplo, se eu entrar agora, vai me dizer, ó, você nunca, não pode usar blusa preta. Eu usei blusa preta a vida inteira.
Sim.
Isso significa que eu tive problemas a vida toda que eu usei blusa preta? Ou isso passa a acontecer a partir do momento que eu entro no culto e aí sim eu começo a ter essa questão?
Não, negativo. O que acontece é assim, pode você ter sorte de a blusa preta não ser problema nenhum pra você ter usado a vida inteira. Então, tá tranquilo. Agora, suponhamos que você iniciou e aparece lá, olha, você não deveria usar preto, não é legal pra você. Por exemplo, pessoas iniciadas a divindade ou batalá, não são aconselhados a usar roupas escuras e pretas. Uhum. Mas de repente a pessoa não sabia, ela não foi iniciada, né? Ela não sabia daquilo e ela usou o preto. Com certeza ela teve alguns problemas que se arrastaram com ela pela vida até aqui. E eu também costumo falar uma coisa, sabe, Márcia? As pessoas associam muitas vezes ter uma vida coerente, uma vida boa, uma vida ok ao dinheiro. Uhum. Né? Então eu sempre uso esse exemplo na minha casa. Às vezes a pessoa fala, nossa, você está falando que eu não poderia usar preto, por exemplo, mas eu sou milionário. Fala, bom, então era para você ser bilionário. Né? Isso aconteceu porque foi dessa forma. Então não exime, né? Como diz assim, a inocência perdoada, de certa forma. Não é perdoada, porque vai ter as consequências. Né? Então, se a pessoa... Vamos a esse exemplo que eu falei ali do rapaz, que estava, se ele não fosse uma pessoa iniciada, estivesse usando aquelas cores naquele dia, poderia até ter acontecido algo pior. Concorda comigo? Naquele momento? Então, o fato de ele ser ou não iniciado, eu digo que a grande vantagem dos oráculos dentro do culto de Urmila é isso, é ser a bússola. É a gente poder, de certa forma, prever o nosso próximo passo. E seguir de uma forma não cair no buraco.
É. Eu volto a ficar com a questão do tá. Por exemplo, então vamos dizer assim: alguém que tem uma vida que tá muito lascada, nossa, perdeu, tá desempregado, perdeu, não tem grana, não sei o que, não sei o que. Não tem a ver com o período de aprendizado dele, nem com a questão kármica, que é uma coisa muito espírita, né? De trazer a questão de você tá encarnado aqui para algumas coisas kármicas. Tem a ver com você não estar tá fazendo.
Olha só, Márcia, é legal você ter falado dessa questão kármica. Nada mais é do que o destino. O karma não é isso? Eu tenho que seguir? Eu vim aqui cumprir alguma coisa? Eu vim aqui fazer alguma coisa?
Então, e esse cumprir alguma coisa, às vezes não tem a ver com, sim, você não ter dinheiro, sim, você perder um emprego, sim, você ter uma doença no meio do caminho?
Tem. E isso, se for o caso, também vai ser revelado.
Vai
aparecer. É que a gente está levando ao ponto de tudo ser bom, né? Tudo ficar bem. Mas não, tem situações onde não tem mesmo. Tem situações onde, de repente, é algo que já aconteceu na família, no passado, por algo que os próprios antepassados daquela pessoa fizeram e não ela, pode ter uma consequência que é isso que você falou. Olha, não tem o que fazer, esse momento é o momento ferrado da sua vida. O máximo que a gente pode fazer aqui é algum tipo de medicina, algum tipo de oferenda, magia, para amenizar isso daí, para doer menos, mas vai doer. E isso não é evitado, que eu digo, não é escondido. Acontecem sim períodos onde a gente vai passar por determinadas dificuldades. Eu mesmo, contar uma passagem rápida aqui, eu iniciado há muito tempo, conhecedor de algumas coisas, podendo recorrer a sacerdotes e até colegas, né? Eu tive um período da minha vida aí, durante uns dois anos, um ano, dois anos aí, pra trás agora, pra trás que eu digo três, mas passei um período dois anos, nada dava certo praticamente, nada. E eu perdi quase tudo, perdi amigos, perdi bens materiais, fui roubado, me machuquei, uma série de coisas.
E você consultando ali, na consulta dizia isso mesmo.
Da disciplina, sempre alertava, cuidado porque algo assim pode acontecer. Então vamos tentar fazer assim para amenizar. E era o que era feito. Então ainda assim, eu não estava livre das situações que estavam presentes no meu destino. Seria muito também, eu sempre falo assim, se for só para as coisas serem boas, campeonato baiano não tem campeão, né? Porque todo mundo sabe rezar, todo mundo sabe oferenda. Então não, nem tudo é bom.
É isso.
Tem coisas que são ruins.
E que a gente vai ser orientado de que vai acontecer e ok.
E que a gente precisa de repente passar por aquilo, podemos achar maneiras de minimizar, mas nós vamos passar por aquilo e aí sim... Nesse ponto, a gente pode aprender com a dor. Mas não porque foi uma escolha nossa. Não foi uma escolha nossa ter dor.
Você trouxe aí, ok, constelação familiar, porque você está falando que a gente traz coisas dos nossos antepassados e que pode ser limpo, mas acabou com a teoria do pensamento positivo, né? De você, semelhante atrai semelhante, que não adianta você ficar pensando, não, vai dar tudo certo, eu sou linda, rica, próspera, você vai lá no oráculo e fala, não é, calma, não
me
é.
Me conta só cinco casos que isso deu certo, só assim, só cinco, não precisa mais. Não, mas na verdade a energia positiva ela é extremamente importante. Eu falo que nós, como energia, nós somos um ímã. Né? Somos compostos de água, a gente se movimenta, a gente gera energia, gera eletricidade e com isso gera magnetismo. Então sim, o semelhante atrai semelhante, mas a gente não tem toda essa força. né? Nós não somos um super imã. E é até por isso que muitas vezes as pessoas se reúnem em cultos, em locais de culto, para que essa energia se aglomere, se agregue, fortaleça, e seja mais fácil trazer algo até a pessoa. Esse é um dos motivos, inclusive, de existir culto em várias religiões.
E obsessores? Temos, a gente é orientado com o Ifá de como tratá-los, ou se eles vão interferir na nossa vida ou não?
Com certeza, é obsessor, né? Essa palavra obsessor, se a gente for da imagem, isso nada mais é do que um espírito desencontrado. Uhum. Né? Um espírito que não entendeu o que aconteceu com ele, ou de repente alguma fatalidade muito ruim ali, onde não dá nem pra gente dizer que ninguém acha que vai gostar de morrer, né? Mas enfim, que não aceitou aquilo. Só que os obsessores, Márcia, nem sempre eles são obsessores. Muitas vezes a presença deles, até na questão familiar, não é com interesse de prejudicar. A simples energia que não é compatível com a sua, que possa estar do seu lado e te prejudicar, pode ser um obsessor. Pode se alimentar da sua energia. Sim. Lembra quando eu falei de ímãs? A ideia central do ímã é o quê? Trocar energia, trocar elétrons. Uhum. Né? E é exatamente isso. De repente está sugando uma energia sua para completar a energia dele, e não é proposital.
É muito difícil a gente dizer isso, explicar para as pessoas, né? Que às vezes aquele ente querido que você ama tanto, que se foi, e que você reza e pede, por que você me deixou e eu quero você aqui, eu sinto sua falta, e ele tá ali. Mas não tá fazendo bem nem para você nem para ele.
Perfeito.
É exatamente isso. Não é uma questão de estar ali porque te odeia. Às vezes te ama, mas não é bom.
Às vezes até com o intuito de cuidar.
É.
E acaba nessa proximidade desestabilizando essa energia. E sim, dentro do culto, nós... Porque daí, Márcia, não precisa ser exatamente no culto de Ifá. Por exemplo, nós temos outros cultos. Ifá não é um orixá onde ele puxa tudo para ele. Pelo contrário, muitas vezes ele vai orientar. Olha, vá ali e faça um culto para Ogum. Vá ali e faça um culto para Exu. Vá ali e faça uma oferenda. Faça um culto para Oxum. Dê uma comida para Iemanjá. Muitas vezes ele vai orientar sobre isso. Uhum. E quando a gente fala de ancestral, por exemplo, existe um outro orixá, uma divindade chamada Egungun. Essa divindade é como se fosse uma divindade coletiva dos nossos ancestrais. Então, nesse caso de um obsessor, vamos dizer assim, um espírito desencontrado, muitas vezes a pessoa é aconselhada a fazer uma oferenda a esse orixá, a Egungun, ou mesmo a terra. A própria terra, Onilé, também é uma divindade, a qual essa energia pode estar presa, pode estar acoplada, pode estar vinculada de alguma forma a alguma coisa. Quantas vezes a gente já ouviu falar de pessoas, por exemplo, que desencarnam e são apegadas demais a alguma coisa, e aquelas energias ficam vinculadas. Sim. Então, nesse culto, por exemplo, claro que quem determina não sou eu, é o oráculo, mas se a gente fosse falar grosseiramente, um culto à terra, a Onilé resolveria. Uhum. Se for algo um pouco mais ligado a pessoas, um culto a Egungun resolveria. E aí a gente poderia abrir e falar de outros cultos que ainda nem muita gente fala, mas pouca gente conhece de fato. Por exemplo, o culto de Ami, né? Então tudo isso é uma ligação muito maior. Existe o culto a Egun Essá, que são os ancestrais. A gente fala a palavra Egun, todo mundo já sabe, ah, Egun é algo, não. Egun, a palavra Egun é espírito ancestral, nada mais que isso. Uhum. Né? Então seria o osso, né? A identificação dos ossos, mas fazendo essa referência. Então, sim, Urmila orienta a tratar, inclusive, a formas de reverter essa energia. A energia que pode, de repente, estar atrapalhando, pode ganhar certa consciência através dos rituais e passar a ajudar.
Perfeito. Está na hora do nosso intervalo de novo. Na volta eu quero falar sobre como são feitas essas oferendas, esses cultos. Tá bom?
Ok.
E também preciso falar da nossa gira no dia 15 de novembro, lá no Parque São José dos Pinhais, que passou de novo, mas eu vou falar na volta. Vamos lá.
Você está ouvindo 7 Pontos.